Na semana passada nós vimos o último, interessante relembrar ele, porque o de hoje tem a ver. Então nós vimos o seguinte: Kol davar shabichlar v'atzaliton to anechad shehu rein yano. Qualquer regra que a Torá tirou um dos detalhes dessa regra para fora da regra e falou uma lei... Pera, mas ele falou o quê? O que a Torá fez? Primeiro a Torá pegou, tinha um conceito geral. A Torá tirou um caso disso e aplicou sobre ele uma regra que estava aplicada sobre todo o geral. E então, diz a continuação, como você falou, que ele vem ser leniente e não rigoroso. Ou seja, suave. Exemplo que nós vimos semana passada, a Torá fala uma regra. Toda vez que uma pessoa tem uma mancha na pele, que é tzarat, e tiver ou um pelo branco, ou tiver carne viva, ele vai ser aprovado como tzarat. Aí vem a Torá e fala, olha, tem um seguinte caso interessante. Pessoa que tinha uma bolha, ou uma pessoa que tinha uma queimadura, e a Torá tira isso. E agora fala, qual é a regra que a Torá fala? Se tiver um pelo branco, é tzarat. Então, peraí. Onde que está essa queimadura? Na pele. Se está na pele, já estava no geral que a Torá falou antes. Então, por que a Torá tirou para falar uma regra que nós já sabemos? Pele, pelo branco, é tzarat. Meio a Torá fala, olha, uma bolha, pelo branco, tzarat. Muito obrigado. Estou sabendo já disso. Então, vem então a regra número 9 e nos diz, e a Torá está querendo dizer, é só o pelo branco, mas se tiver carne viva numa bolha ou numa queimadura, não vai ser considerada uma tzarat. E agora vamos entrar então no
pode dessa. Ter origem diversa.
Por exemplo.
Ele pode estar, ele foi fazer, digamos, um café, um chá, pá! Não é que ele disse alguma coisa, né?
Mas se for café, ele vai ficar preto.
Não, mas ele, o café estava embaixo.
O leite ainda passa.
A borda do café fica embaixo, a água branca fica em cima.
10. Kol davar shehaya bichlal. Toda a regra que estava num geral, veiatzalit on toan acher, shelocheiniano. E a Torá tirou um detalhe lá de dentro e especificou uma regra que não tinha nesse geral, veiatzale hakel ulhachmir. A Torá veio tanto ser mais leniente, como também ser mais rigorosa. Ou seja, vamos ver então o que diz Rav Shimshon. Kegon nig'eirosh vezakan. Por exemplo, uma mancha que aparece na cabeça, no couro cabeludo ou na barba. Elas têm uma diferença completa das outras manchas. As outras manchas, tendo um pelo branco, é tzarat. Aqui não vale a regra do pelo branco. Elas ficam impuras se tiver um pelo amarelo. Nas outras, quer dizer, no resto da pele, um pelo branco significa alguma coisa, um pelo amarelo não significa nada. Então diz o Rav Shimshon, por isso você não vai aplicar nenhuma das regras que tem sobre as tzarat comuns da pele, você não vai aplicar nada sobre a barba e a cabeça. Porque aqui a Torá tirou e falou uma regra diferente. Se falou uma regra diferente é porque tinha tudo diferente. Aqui no Sidur do Gravanger, ele traz o seguinte. E a tudo então está na regra Shalom Minyanot Shalaklal. A Rea Torá ba'ale akel alav Shalom Itma Bestar Lavan. Ele diz, ele explica o final um pouco melhor. Ele falou, conforme Rabbi Ishmael, Yatsa lehakel ulachmir. Ele veio ser leniente e rigoroso. Ou seja, leniente, que o pelo branco não quer dizer nada na cabeça e na barba. E leachmir, para ser rigoroso, que o pelo amarelo, sim. Enquanto que no resto da pele, o pelo amarelo não quer dizer absolutamente nada.
Duas palavras, aliás, uma palavra só,
burro. 11. Kol davar shehaya bichlal. Toda aquela coisa que estava num geral. Veyatsa lidon badavar echadash. E ele saiu para nos ensinar uma nova lei. E até a Rola Hazirol e Chlalom, Você não pode devolver ele para o geral, enquanto a Torá não o devolver para o geral. Exemplo, vamos entender com exemplo para ficar mais fácil. Quer dizer, você tem uma lei geral. A Torá vem e tira um dos detalhes dessa lei e te dá uma lei sobre isso. Enquanto a Torá não te devolver, vamos dar nomes, tem um geral, a Torá fala sobre A, que está nesse geral, tem uma lei X. Enquanto a Torá não falar que o A tem todas as leis que tem no geral, você não vai aplicar todas as leis do geral, porque já que a Torá tirou fora, só o X. Então ele vai dar um exemplo. Kegon Asham Metzorá, por exemplo, o Asham Metzorá é um Korban Asham, que tem vários tipos de Korban Asham. Entre eles, o Korban Asham de uma pessoa que estava com sarat. Asham Zé Nivdal Bekach Mishar Ashamot Beofen Noged. Shedamó Meha Kabbalah Shniya Nitan Al-Bohen Yad U-Bohen Ragel. Velo Al Amizbeach. Vocês lembram, não faz muito tempo na Torá, que no Korban Asham do Metzorá, se pega do sangue do abate e se coloca no dedão direito do sujeito e no dedão do pé direito dele. E não joga esse sangue no altar. Ah, então, peraí. Temos aqui um geral, chamado Korban Asham. Tem vários tipos de Asham. Vem a Torá e fala, olha, o Asham Metzorá é diferente. O que, qual a diferença? Que o sangue você vai colocar no dedo dele. Então, o que você vai pensar? Que nenhuma lei do Asham é válida no Metzorá. No Asham Metzorá. Mishunká, como era Katuv, Bim Furaj, Pasug Yud Gimel. Por isso a Torá especifica claramente lá no Pasug Yud Gimel. Veshachat etakeves bimkom vegomer. Diz a Torá, você vai fazer a shchitá do carneiro no mesmo lugar que você faz os outros Ashamot. Lemor, para te dizer, bishar anyanim din Asham Metzorá, que din shar Ashamot. O resto das leis do Korban Asham Metzorá é igualzinho os outros Ashamot que tem por aí. A falpisha e tatvara lomar, mesmo que teria uma lógica dizer, Shekevan Shiyata Asham Metzorá Meachlal Lidom Medavar Hadash. Que já aqui o Korban Asham do Metzorá foi extraído do resto, do geral de Asham, para dar uma nova lei sobre ele, o sangue é colocado no dedão da pessoa, vai pensar que também vai ter alguma regra diferente para os órgãos, não vão para o Mizbeach, vai fazer uma outra coisa. Por isso a Torá precisa te especificar. Eu tirei isso, te falei uma lei nova sobre isso, mas eu estou devolvendo, jogo de novo. O resto é tudo igual nos outros Ashamot. Décimo segundo, Davar Halamed Meinyanó e Davar Halamed Misofó. Uma lei que você aprende do assunto que está sendo tratado e uma lei que você aprende do final. Vamos ver exemplo para os dois. Davar Halamed Meinyanó, nós vimos no Urashi semana passada na Parashá. Kegon, por exemplo, Ho'il velotignov nemar bekesherim lotirtach velotinav alehem chayev mitah. משום כך לא תגנוב, אין במשמעו גנבת ממון, אלא גנבת נפש שהיא גם כן במיתה. Nos dez mandamentos, dez ditos, a Torá fala לא תגנוב. Não roube. Que é esse não roubar? Então vamos ver. Como falamos agora, davar halamed meinyanó. Uma coisa que você aprende do assunto, do conceito. Qual assunto está sendo tratado ali? Vamos ver quem está do lado. לא תגנוב, não roube. Depois temos lo tirsach, não matar. Lo tinaf, não adulterar. Qual é a pena que tem alguém que mata ou alguém que adultera? Morte. Então também o lo tignov, não roube, tem pena de morte. Ah, qual é o tipo de roubo que tem pena de morte? Sequestro. O sequestro tem pena de morte? Então quando a Torá está falando lá lo tignov, não está se tratando de dinheiro. Lá, quando a Torá fala, não roube, está se tratando de roubar pessoas e vender elas. Enquanto que, entre parênteses, quando a Torá fala, mais para frente, na praxá, semana passada, quando a Torá falou, lotignovo, não roubem, aí sim está se tratando de roubar dinheiro. Outro exemplo agora da segunda parte, Davar Halamed Misofó. Uma lei que você aprende do final. A Torá fala alguma coisa. Começa falando. E parece que é algo geral. Mas, de repente, no final do assunto, a Torá se especificou sobre o que estava se tratando. Kegon, Hadin, Venatat, Tabait, Tavanav, Teitzav, Kolafar, Vegomer. A Torá está falando sobre as manchas que apareciam na parede da casa. Então, diz a Torá, você vai destruir a casa, as pedras, as madeiras e toda a terra que tem nela. Torá está vindo te ensinar no final do assunto que tipo de casa tem essas regras de Tzarat. Será que a casa pode ser feita de qualquer material? A Torá falou, você vai destruir a casa. Até aí a Torá não especificou do que é essa casa. Uma casa. Mas vem a Torá e fala que vai destruir o quê? Pedras, madeira e terra. Então, se a casa é feita de um desses três materiais, tem essas leis. Se não, não tem essas leis. Um exemplo que traz o Rav Weinger, tendo aqui, da Parashá, também na semana passada. Porque a Torá fala, as relações ilícitas, a Torá fala, que uma pessoa não vai se aproximar para nenhum parente. Assim começa a Torá falando. O que quer dizer nenhum parente? Nenhum parente. Então não tem nenhuma exceção. Mas o Bessofa, em Yan Piresh, Hasurot, lá no Mehem, mas no final do assunto, a Torá começa agora a enumerar quais são os parentescos. Pai, mãe, irmão, blá, 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 começa a falar todos os parentescos. Os que não estão lá escritos, é porque não tem problema. Então, por exemplo, primos, não tem problema deles se casarem. A Torá está dizendo, no começo, a Torá falou, parentes não podem. Então você vai pensar, que é parentes? A princípio, parentes é o que nós temos como parentes. Depois a Torá, no final do assunto, te especifica o que é parente. Parente é o que a Torá está falando lá. Primo, por exemplo, não é chamado parente para esses defeitos. E 13º, Vechen Shnei Chetuvim, Hamachishim Zedze. Dois versículos que estão se contradizendo entre si. Atiavó Hakatuva Shlishi Veyachria Benehem. Até que vai vir um terceiro versículo e vai definir entre os dois. Vai desempatar entre os dois. Por exemplo, Kigon Beshemot Neymar Atem Reitem Kimena Shamay Dibar Timachem. Escrito na Torá, vocês viram que eu falei com vocês dos céus. Deus falou, Deus, em Shavuot, quando Deus falou com o povo, falou dos céus. Velho, peraí, que o Tetkaf Neymar, mas no capítulo 19 e 20 está escrito: Vayere da Shema Lahar, Sinai Roshahar, que Deus desceu sobre o Monte Sinai. Então, peraí. Deus estava no céu ou Deus estava na montanha? Vem o terceiro versículo e define entre os dois. Que carne marcham, lá está escrito, que nos céus Deus fez a sua voz soar para te admoestar. E na terra ele demonstrou o seu grande fogo. As suas palavras você ouviu de dentro do fogo. Então, aqui a Torá está separando as coisas. Teve duas revelações. Coisas que vocês viram, coisas que vocês viram e ouviram. O ouviram estava no céu e o viram estava em cima da montanha. Já que tem também um lugar que está escrito que o céu se colou na montanha naquele momento, então Deus estava na montanha e no céu ao mesmo tempo. Tem também um outro exemplo, quando a Torá fala que Deus falava com Moshe, um lugar está escrito que Deus falava com Moshe de dentro do Kodesh. Outro versículo está escrito que Deus falava de cima da tampa do Arona Kodesh. Como é que é? Então, tem um passuk e explica melhor o conceito, que o Moshe estava do lado de fora da cortina e a voz vinha lá de dentro, então, na verdade, ele estava ouvindo aqui, mas estava vindo dali. As duas coisas podem encaixar de uma vez. Olha, assim, uma série de exemplos na Torá de Psukim se contradizem, e você trazendo um terceiro passo, você consegue definir entre eles. E assim termina o Braita do Rabi Ishmael com as 13 formas de se aprender leis da Torá.
Escolha.